no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu claro, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 2 de junho de 2017. De costas para a economia verde e o aquecimento global, Trump anuncia a saída dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris. Europa reage. Cidadania para os CRENAC, Clínica de Direitos Humanos da UFMG, denuncia a Comissão Interamericana de Direitos Humanos violações cometidas contra o povo do leste de Minas. Mais artes. Estudantes do Centro de Formação Artística e Tecnológica protestam contra a precariedade de cursos do Palácio das Artes. Fundação responde que os cursos não serão fechados. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Cidadania.
Clínica de Direitos Humanos da UFMG denuncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos violações cometidas contra os índios Krenak que vivem na região leste de Minas. Entre essas violações estão a não demarcação de terras e o não cumprimento de ações reparatórias após o rompimento da barragem de Fundão. As informações ao vivo com o repórter Samuel Souza. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Entre as principais demandas levadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos estão a demarcação do território dos sete salões, considerado sagrado pelo povo Krenak, e ações de reparação pelo rompimento da barragem de Fundão, que ocorreu em novembro de 2015. O encontro com o presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Francisco Eguiguren, e com o relator para o Brasil, James Cavallaro, aconteceu em Buenos Aires, no último dia 26. Durante a reunião, as integrantes da Clínica de Direitos Humanos da UFMG, Amanda Drummond e Carolina Soares, e Douglas Krenak, uma das lideranças indígenas do estado de Minas Gerais, abordaram as violações que o povo Krenak sofre. Atualmente ocupando as margens do Rio Doce no município de Resplendor, na região leste de Minas, os Krenak passaram por uma série de violações de seus direitos, incluindo a perda de territórios com a construção da ferrovia Vitória-Minas, no início do século XX, deslocamentos forçados feitos pelo poder público, o aprisionamento no chamado reformatório Krenak na época da ditadura militar e a construção da hidrelétrica de Aimorés, que afetou o curso do Rio Doce nas terras dos Krenak. Para o líder indígena Douglas Krenak, a parceria com a Clínica de Direitos Humanos é muito positiva, pois significa que a universidade se interessa pelas demandas dos povos indígenas. Sobre a reunião com a Comissão Interamericana, Douglas Krenak destaca a divulgação que o encontro traz para a luta dos índios Krenak.
Muito positivo, até porque teve uma divulgação, né, nas mídias, principalmente nas redes sociais, essa ida, né, eu representando o povo e a clínica como parceira, né, da causa indígena aqui no estado de Minas. Então a gente conseguiu divulgar isso em alguns canais de comunicação e a gente conseguiu também um canal dentro da comissão de diálogo, né. A gente pôde conhecer o relator para o Brasil e aumentou a nossa rede de contato com relação a esse trabalho que nós vem desenvolvendo ao longo de todos esses anos com a clínica, né.
O trabalho da Clínica de Direitos Humanos com o povo Krenak começou em 2015, após o rompimento da barragem de Fundão, e é realizado por uma equipe de orientadores e bolsistas de extensão. O grupo realiza visitas regulares à aldeia dos Krenak e presta assistência jurídica a eles. Além da assistência jurídica, a equipe faz um trabalho de orientação, documentação e divulgação das violações que os Krenak sofrem. A advogada e orientadora da Clínica de Direitos Humanos da UFMG, Amanda Drummond, explica que o encontro com a Comissão Interamericana foi importante para levar ao conhecimento do órgão o histórico das violações de direitos humanos que os Krenak sofrem. Além disso, para Amanda Drummond, o contato com a comissão também significa a possibilidade de intervenção do órgão.
Como são diversas violações, a gente entende que algumas delas, futuramente, assim, no futuro próximo, a gente poderia apresentar à comissão. Outras ainda não, como o caso do rompimento da barragem, a gente ainda está num processo interno, né? Tem uma ação civil pública correndo aqui no âmbito interno e a gente precisa esperar o resultado dela. Mas, ainda assim, a comissão pode pressionar, mesmo nesse último caso do rompimento da barragem de Fundão, ainda há a possibilidade do sistema interamericano pressionar e auxiliar.
Além do encontro com o presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a equipe da Clínica de Direitos Humanos participou das audiências públicas do 162º período de sessões da comissão, evento que reuniu diversas organizações que lutam pelos direitos humanos nas Américas. Mais informações sobre a Clínica de Direitos Humanos da UFMG e do projeto com os índios Krenak podem ser encontradas no site www.clinicadhufmg.com. Repórter, é com você, Vinícius.
Obrigado, Samuel Souza, pelas informações. Entrou em vigor em Belo Horizonte uma lei municipal que obriga lojas de vestuário e similares a instalarem no mínimo um provador adaptado e acessível a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O texto prevê multa para quem descumprir a regra, que ainda precisa de regulamentação por parte da prefeitura. Em BH, cerca de 12,4% dos residentes possuem algum tipo de deficiência. Parte do projeto de lei foi vetado pelo prefeito Alexandre Calil, mas o teor do conteúdo foi mantido.
Meio ambiente.
Os Estados Unidos deixam de ser um aliado no combate para reduzir a emissão do dióxido de carbono em todo o planeta. O presidente Donald Trump anunciou que não faz parte mais do Acordo Climático de Paris, que busca diminuir o aquecimento global. Em discurso feito nesta quinta-feira, ele alega que o pacto para tentar combater a mudança climática é desvantajoso para os interesses da economia e dos trabalhadores americanos. Boa tarde, senhora Fidelis. Como é que está sendo avaliada essa decisão de Donald Trump?
Boa tarde, Vinícius. Ao anunciar a saída dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, o presidente Donald Trump dá as costas a um dos maiores desafios do planeta e rasga o primeiro acordo global que busca reduzir as emissões do gás de efeito estufa no mundo. O Acordo de Paris, que substitui o Protocolo de Kyoto em 2020, é o primeiro pacto universal para tentar combater a mudança climática e diminuir o aquecimento global até o final do século a níveis de 1,52 graus em relação dos níveis pré-industriais. Preocupado com o rompimento, o professor voluntário da UFMG, Léo Heller, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e relator especial da ONU, Organização das Nações Unidas sobre Água e Saneamento, avalia que a ruptura é uma tragédia anunciada e desastrosa que desconsidera o acúmulo científico das últimas décadas.
Me parece uma decisão desastrosa, trágica, apesar de que é uma tragédia anunciada, ele já tinha anunciado isso durante o período de campanha dele. Muito preocupante, porque além dos Estados Unidos serem o segundo emissor de gases de efeito estufa, ele tem uma importância econômica muito grande e isso corresponde a quebrar um pacto entre as nações. Então a saída de um país que tem a expressão, o peso econômico, o peso político dos Estados Unidos para um acordo global é muito problemático, desconhecer todo um avanço, um acúmulo científico das últimas décadas.
Os Estados Unidos são o segundo emissor global de gases de efeito estufa e no discurso feito nesta quinta-feira, Trump alega que o pacto é um castigo para os Estados Unidos, pois impede a livre expansão industrial e só oferece vantagens competitivas para a China, que, segundo ele, pode elevar as emissões sem limite, e a Índia, que poderia dobrar a produção de carvão. Para o coordenador de mudanças climáticas e de energia do WWF Brasil, uma organização não governamental brasileira dedicada à conservação da natureza, André Naur, o discurso de Trump é falacioso.
O presidente Trump, ele tem um famoso histórico de criar inverdades para embasar os seus discursos. A China, hoje em dia, é um dos países que mais investe em energias renováveis no mundo, principalmente solar. A Índia também. Eles estão apostando no caminho de descarbonização. O governo indiano, o governo chinês, etc., eles estão fazendo justamente uma saída dos combustíveis fósseis, que é o contrário do que o governo americano quer fazer. Então, o acordo, ele não está penalizando a economia. Setores como solar, eólica nos Estados Unidos empregam 20 vezes mais do que o setor de carvão. Se você está defendendo um setor, ele vai penalizar. Se você pensa que isso pode ser uma oportunidade de gerar mais empregos, transitar as pessoas desse setor para outros setores para terem uma qualidade de vida melhor, isso não é uma penalização, é uma oportunidade.
Para o coordenador de mudanças climáticas e de energia do WWF Brasil, além de estar na contramão do consenso científico sobre os impactos das mudanças climáticas na economia, na contramão das análises econômicas sobre oportunidades que uma economia de baixo carbono pode trazer para os países, e mesmo de posicionamentos de governos americanos, o presidente Trump está na contramão até mesmo de líderes corporativos americanos.
Lá na contramão das grandes empresas petroleiras americanas, tipo a Shell e a Exxon, que pediram para o Trump não sair do Acordo de Paris, e vai até na contramão de grandes empresas que trabalham com carvão nos Estados Unidos, que também pediu para o presidente Trump não sair do Acordo de Paris, porque o Acordo de Paris está trazendo novos recursos para esses setores também, para ver como eles podem modernizar os seus processos e serem mais eficientes e terem ganho econômico. O posicionamento e essas decisões do governo Trump, elas vão contra o posicionamento de todos os países, né, o G7, França, Itália, China, todos, o setor privado, a população e os outros governos.
O professor voluntário da UFMG, Léo Weller, que é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e relator especial da ONU, ele avalia que a saída dos Estados Unidos do acordo climático de Paris pode sim fragilizar o acordo global.
Eu entendo que o acordo fica muito mais frágil, né? Era um acordo que contava com a adesão de todos os países do mundo, né? Mas agora, com a saída de um país com a relevância, com o peso dos Estados Unidos, torna o acordo mais fraco e pode levar a renegociações, a concessões, né? No sentido de buscar um acordo com os Estados Unidos, para uma reinclusão dos Estados Unidos. Eu não me preocuparia com o protagonismo da China, eu preocuparia com a concertação global decorrente dessa decisão.
O chefe das Nações Unidas, Antônio Guterres, ele afirmou que está confiante no Acordo de Paris, mesmo após a retirada dos Estados Unidos. O secretário-geral da ONU afirmou que os países empresários vão continuar suas ações climáticas. Para ela, a aposta na economia verde é a aposta no futuro. A declaração ela foi divulgada na conta do secretário-geral em uma rede social nesta sexta-feira, Vinícius, um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a retirada do país do tratado. Em síntese, o secretário-geral afirmou estar seguro de que os países e o setor privado vão continuar tomando ações climáticas em seus negócios. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. Mais uma perda para o zoológico de Belo Horizonte. Morreu na manhã de hoje o hipopótamo Toquinho. Ele era o único macho adulto no zoológico. A causa da morte ainda não foi apurada, mas segundo a Fundação Zoobotânica, o hipopótamo já tinha 44 anos, idade considerada avançada para a espécie. Além disso, o Toquinho estava com dificuldades de se alimentar devido a um problema no dente. O relatório com a causa da morte do hipopótamo deve ficar pronto em até 30 dias. Com a morte dele, restaram dois animais da espécie no zoológico, uma fêmea e um filhote. Além de Toquinho, a Fundação Zoobotânica perdeu recentemente a tigresa Taiga, que teve de ser sacrificada em março por causa de um tumor na mandíbula.
Trânsito.
O acesso ao viaduto leste vai ser interditado entre as 23 horas deste sábado até as 5 da manhã de domingo durante a operação de trânsito para o transporte de vigas que vão dar sustentação a novo viaduto do complexo da Lagoinha. A partir das 2 horas de amanhã, a BH Trans vai realizar intervenções desde a região do anel rodoviário com a Avenida Antônio Carlos, no viaduto São Francisco, até o viaduto Leste, para o transporte dessas vigas. E o trânsito agora na capital, a Nossa Senhora do Carmo tem trânsito intenso nos dois sentidos, entre a Uruguai e a Avenida do Contorno. Na Tereza Cristina, um acidente que ocorreu mais cedo, próximo ao Juizado Especial Criminal, já foi resolvido, o trânsito já foi liberado por lá, já volta a circular normalmente. Agora, 12h47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de política, falando sobre a qualidade da informação consumida pelas pessoas quando o assunto é política.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Justiça.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu novamente ao Supremo Tribunal Federal a prisão preventiva do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, flagrado pela Polícia Federal recebendo uma mala com R$500 mil na Operação Patmos. No recurso, Janot afirma que a prisão de Loures é imprescindível para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. O procurador justifica que há no inquérito aberto pelo Supremo provas que demonstram que Loures atuou para obstruir as investigações na Operação Lava Jato. A decisão está nas mãos do ministro do STF, Edson Fachin. Votação sobre restrição ao foro privilegiado para deputados federais e senadores foi suspenso no Supremo Tribunal Federal após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Antes, 3 ministros acompanharam o voto do relator Luiz Roberto Barroso, que defende que as autoridades devem responder a processos criminais no STF e os fatos imputados a eles ocorrerem durante o mandato. No caso de fatos que ocorreram antes do mandato de parlamentares, a competência para o julgamento seria da primeira instância da Justiça e não mais do Supremo. Ainda faltam os votos de 6 ministros.
Política.
Qual a qualidade da informação que as pessoas consomem sobre política? A coluna de política desta sexta com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Felipe Nunes, discute a chamada pós-verdade e as novas formas de se informar sobre política no Brasil e no mundo.
Sou Felipe Nunes. Foi publicada uma pesquisa numa revista internacional de ciência política falando que as pessoas estão se informando sobre política muito mais por WhatsApp, redes sociais, do que por veículos tradicionais, né, como jornal, rádio, televisão. Professor, como é que o senhor vê essa questão? Como que isso afeta a qualidade da informação, a forma como as pessoas estão se informando sobre, né, questões que afetam a vida delas?
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes. Essa pesquisa publicada agora já é de conhecimento público há algum tempo para as pessoas que, né, do campo de ciência política. É uma pesquisa que tem muito impacto para quem estuda comportamento eleitoral, comportamento político, porque ela mostra exatamente isso, né? As pessoas estão cada vez mais viciadas em assistir televisão, ouvir rádio, ler jornal, tendo seus dispositivos móveis, né, celulares, tablets, por perto, onde elas acompanham o que está acontecendo no dia a dia em tempo real, né? Então, há um certo, eles falam de um fetiche da notícia de última hora, né? As pessoas se sentem e falam dessa possibilidade de estar mais antenados, porque agora sabem minuto a minuto o que está acontecendo, não só na cidade, no estado, no país, mas no mundo inteiro, né? Os resultados são interessantes, porque eu acho que o mais relevante deles é que as pessoas passam, na última rodada da pesquisa, as pessoas diziam que passavam 4, 5 horas na frente da TV. Hoje esse número é 2 horas, é menor. E dessas 2 horas, o tempo inteiro elas estão com o celular na mão vendo outras notícias. Né? O que isso significa para qualidade da democracia no mundo e para a discussão sobre informação. É que a qualidade da informação que a gente tem hoje, ela tem pouca mediação e ela depende cada vez menos dos chamados formadores de opinião, né? As pessoas se informam pelo que está sendo publicizado aí, sem nenhum critério. Existe esse conceito de pós-verdade, né, que está sendo muito falado, em que a gente está exposto o tempo inteiro a versões de fatos e é difícil saber o que é verdade e o que é mentira. Para a política, que é o assunto que a gente discute aqui na coluna, é importante esse tema porque a gente está vendo os escândalos, né, já tem 2, 3 anos que a gente está observando na imprensa, e virou um grande espetáculo, né? As redes sociais ajudam nessa desconstrução, nessa espetacularização da notícia. E com isso, claro, a gente perde aquele conteúdo crítico e criterioso que era antigamente dado nas edições, nos editoriais, nos jornais, nas revistas da própria TV. Então tem uma mudança de paradigma importante em que as pessoas estão cada vez mais aptas a ouvir e ler de forma superficial as notícias, sem ganhar grande conteúdo.
Professor, uma coisa que eu noto nesse tipo de informação que vem, né, por blogs, por sites especializados que não pertencem a grandes meios, grandes mídias de comunicação, é que eles são feitos como sobre medida, né, para as pessoas, para reforçar certas convicções, né? Por exemplo, um leitor de direita vai receber determinada notícia que vai mostrar para ele que o que ele pensa está certo. O leitor de esquerda também vai receber uma interpretação que indica isso. Como que fica a questão aí para os cientistas políticos, para os políticos se comunicarem com pessoas que acabam ficando ali muito fechadas no único tipo de informação?
Tem uma outra pesquisa, Vinícius, que diz respeito a... O nome do livro é Hearing the Other Side, Ouvindo o Outro Lado, né? Que mostra como é que os algoritmos de redes sociais funcionam para agradar o cliente, né? Então ele tende a disponibilizar informação que é mais condizente com aquilo que os usuários tenderiam a gostar, a dar mais like, a compartilhar. Uhum. Esse é o objetivo deles. Por trás disso tem toda uma indústria de publicidade virtual que está crescendo e está fugindo, está mudando o paradigma de cobrança de mídia da TV, dos jornais, da rádio. Né? A consequência disso é que as pessoas, cada vez menos, como diz a pesquisa do livro, têm possibilidade de ouvir o outro lado da história. Né? Então, nos Estados Unidos, essa tendência levou a uma polarização da opinião pública do que diz respeito aos temas centrais que dividem a sociedade. Né? Lá, como os ouvintes sabem, só tem 2 partidos, né? Os republicanos e os democratas, mas o que tem se observado nos últimos 10 anos é que esses 2 partidos cada vez estão mais distantes, porque os seus eleitores estão cada vez mais radicalizados, mais polarizados. Né? Esse efeito eu também observo aqui no Brasil. Né? A gente está vendo que 2 lados, e aí a polarização tradicional, que era PT e PSDB, estavam... Quer dizer, como consequência desse duopólio da informação e que façam que as pessoas, de novo, de esquerda e direita, passem a receber cada vez mais informações do seu próprio campo político, isso distancia os lados, isso cria menos pontes e acaba ressaltando as diferenças e as divergências entre as pessoas, ao invés de focar no que as pessoas têm em comum, né? Eu tenho certeza que os ouvintes já tiveram discussões de política em família e hoje em dia a gente cada vez mais debate e discute o que é diferente, né? E perde a capacidade de entender o meio do caminho, quer dizer, quais são as agendas e os temas que nos conectam, que são consenso e que, portanto, deveriam ser agenda política para mover o país.
Professor Felipe Nunes, então muito obrigado pela participação do senhor, um bom fim de semana e até a próxima semana com mais uma coluna de política.
Obrigado, bom final de semana a vocês também.
A coluna de política com o professor Felipe Nunes vai ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG. E você pode ouvi-la novamente lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. 12:56, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, alunos do Centro de Formação Artística e Tecnológica do Palácio das Artes denunciam precariedade da instituição.
Jornal UFMG. Educação.
mil pessoas se inscreveram no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, para disputa de vagas em instituições públicas de ensino superior relativo ao segundo semestre deste ano, de acordo com o MEC. O número de inscrições passa de 1.700.000, já que cada participante pode fazer até duas opções de curso. Nesta edição, são ofertadas 51 mil vagas em 1.462 cursos de 63 instituições públicas de ensino superior. A divulgação do resultado em única chamada está prevista para a próxima segunda-feira, mesma data em que será aberta a lista de espera. A matrícula deverá ser efetuada entre os dias 9 e 13 de junho. Lembrando que a UFMG não participou desta edição, já que todas as vagas da universidade foram ofertadas no SISU do primeiro semestre. Informações pelo site sisu.mec.gov.br.
Cultura.
Alunos do CEFART, o Centro de Formação Artística e Tecnológica, temem que a situação de precariedade da instituição se agrave e as três escolas que compõem a entidade, dança, música e teatro, fechem as portas. A situação vem sendo denunciada pelos alunos desde o começo deste ano, mas nenhuma mudança foi realizada pela Fundação Clóvis Salgado, responsável pelo Centro Educacional. Ontem, a Fundação informou que os cursos não serão encerrados. Nós temos mais informações ao vivo com o repórter Pedro Pereira. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Vinícius. A Fundação Clóvis Salgado garantiu que o CEFA, Centro de Formação Artística e Tecnológica, não vai acabar e nem sofrer corte de verbas. Dessa forma, a formação dos alunos já matriculados será preservada, garantiu a Fundação. Por meio de nota, a entidade explicou que em fevereiro deste ano, o corpo docente da Escola de Teatro sofreu impacto inesperado com pedido de aposentadoria de 3 professores e exoneração de outros 2. Para reverter esse quadro, a entidade está com processo administrativo em andamento para a reposição dos professores exonerados com a abertura de edital de seleção. Contudo, em uma reunião realizada nesta segunda-feira com professores e alunos do movimento Menos Palácio, Mais Artes, a direção do CEFA teria informado aos alunos a possibilidade de não abrir edital para admissão de novas turmas para os cursos em 2017. Como explica o estudante do curso de teatro e integrante do movimento, Bremer Guimarães.
Diante de tudo isso, a gente percebe que o que vem sendo feito mesmo é uma tentativa de acabar com a escola. Assim, ainda que a fundação insista que não, isso não vai acontecer, a gente sabe que uma escola é feita de professores e de alunos. Estamos nessa situação que já não há professores. A partir do momento em que se coloca que também não vai haver nem processo para a entrada de novos alunos, a gente reflete o porquê de existência dessa escola, né? Já que já não temos aulas, não vão ter alunos, a gente vê que tem algum encaminhamento muito perigoso sendo colocado.
Em uma carta divulgada à imprensa, o movimento Menos Palácio, Mais Artes afirma que a defasagem do corpo docente está diretamente relacionada à declaração de inconstitucionalidade da Lei 100, em 2014, que levou à exoneração de vários docentes da instituição. A situação também foi agravada pelos pedidos de aposentadoria de outros professores, pelo temor da perda de direitos em virtude da aprovação da reforma da Previdência, alegam os alunos. O baixo salário pago aos educadores, hoje de R$ 15,00 por hora-aula, é outro motivo de preocupação. Essa redução no número de professores está afetando os alunos que estão sem cursar algumas matérias e não estão cumprindo a carga horária completa de seus programas. Bremer Guimarães, aluno de teatro do CEFART, cobra uma solução para esse impasse.
E em várias conversas que tivemos com a instituição, com a fundação, o que sempre é colocado é que existem trâmites, né, questões burocráticas do Estado, do governo, que impedem essa contratação dos professores. Porém, a gente percebe que há pouco interesse político assim, por parte da direção do CEFAR, dos representantes da Fundação Clóvis Salgado, em também resolver a situação num âmbito mais político mesmo e também em relações com o governo mesmo, porque a gente sabe que é uma situação assim urgente, uma crise completa, e que essas, a gente não pode ficar refém, né, dessas burocracias.
Em março, alunos e professores lançaram um abaixo-assinado que denuncia a precariedade em que os cursos funcionam, além de reivindicarem providências para que continuem sendo ofertados com qualidade. O documento assinado pelo movimento Menos Palácio, Mais Artes conta com mais de 470 assinaturas. O receio é de que as três escolas que compõem a instituição, dança, música,